partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ela nasceu em Canoas, com Oliveira Silveira participou de uma das formações iniciais do Grupo Palmares, graduou-se em Letras, morou mais de 30 anos na Nigéria e desde 2015 está de volta ao Brasil, ajudando na integração cultural entre os dois países. O programa de hoje é com a professora Marli Carolino.
Boa noite.
Boa Prazer. Noite. Boa noite, professora. E junto contigo aqui no estúdio também está ele, né? O José Carlos Rodrigues, que é nosso parceiro já de longa data. O José Carlos, bem-vindo também aqui ao Quilombo da FM Cultura.
Boa noite, prazer estar de volta nessa casa. Hoje, como acompanhante da Marli.
Isso, isso. Marli, então, nós temos várias coisas para conversar. Eu acho que o programa vai ser curto para dar conta de tanto assunto. Mas eu começo te perguntando, quem é a Marli Carolino?
Então, eu nasci Marli Carolino, no 29 de abril, em Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, não é? E fui embora de Canoas, nos meus 20 e poucos anos, para o Rio de Janeiro. Eu sou formada em Letras, eu estudei minha primeira parte na escola, eu estudei em Canoas, fiz o clássico no Júlio de Castilhos e fiz Letras na Universidade Federal. E no último ano da universidade, eu passei num teste para ser comissária de bordo, e aí eu mudei para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei por 10 anos. E no Rio de Janeiro, eu conheci um estudante de medicina, casei com ele e fui morar na Nigéria.
Bom, isso é um resumo, né? Bem Sim. resumido de tudo. Mas eu começo perguntando, o teu contato, tivesse um contato grande com Oliveira Silveira, né? Em que momento aconteceu esse contato e de que forma ele aconteceu?
É bem inusitado, porque eu conheci o Oliveira através de uma amiga comum. Vou tomar a liberdade de citar o nome dela para ficar na história. A Izete Nascimento. Ela era minha colega de faculdade e ela era amiga do Oliveira. E nas conversas deles, ela descobriu que ele era de Rosário do Sul. Uhum. E casualmente o meu pai era de São Gabriel, mas morou em Rosário do Sul durante muitos anos. E a minha madrasta também era de Rosário do Sul. E os dois moraram no Caverá, lá em Rosário do Sul. Então ela levou o Oliveira, na nossa casa lá em Canoas, para conhecer o meu pai e a minha madrasta. E aí o Oliveira era um pouco mais velho do que nós. E aí ficou, a amizade continuou, de sempre ia lá em casa e conversava muito com meu pai. Virou assim amigo da família. E nesse contato, ele começou a falar do movimento, que era um grupo, que não era um movimento, as pessoas não ficarem com medo, porque era tempo de ditadura. Sim. Mas que que ele estava interessado em valorizar mais nós como, né, negros, que a história não era aquela da princesa Isabel, que a gente tinha que mudar isso. E aí ele convidou para ir às reuniões, a gente começou a ir nas reuniões, e naquele tempo, vê se pode. As reuniões eram no Bar do Antônio, ali na Filosofia, no tempo a gente chamava na Filosofia da URGS. E tínhamos, quando eu entrei, o Cortes não estava mais, aquela turma, os meninos daquela época já não estavam mais. Uhum. Mas tinha as meninas, tinha a Anitta, a Yubi, e tinha a Helena. Não, Helena Vitória. E tinha mais uma menina que se chamava Marisa. E também aí entrou eu e minha irmã, que também se chama Marisa. E nós é mais constantes, não é? Porque naquela época era bastante perigoso, né? Era época de ditadura, as pessoas não queriam se expor muito. Sim. Então, tinha muita gente que, de uma forma ou de outra, colaborava. Mas é do Palmares? Não sou eu. Não, o que é Palmares? Entendeu? As pessoas eram muito reticentes. E então, ficamos assim, o Grupo Palmares ficou pequenininho, que tem aquela famosa foto, que está em todo lugar, que nós aparecemos. Ah, naquela foto está o Oliveira, depois tem eu, depois tem minha irmã, depois tem a Anitta, depois tem a Helena. Então, que era o grupo mais constante, sabe? Ninguém se preocupou assim muito em não. A gente deu a cara a tapa, vamos dizer assim. É, porque, na realidade, ninguém estava discutindo política. E, naquela época, as pessoas estavam muito voltadas na contra-revolução, não é? Ah, porque as pessoas... contra a ditadura, desculpe.
Uhum.
Então, quando eles viram aqueles grupinhos de pretinhos ali discutindo Princesa Isabel, eles não estavam nem aí. Então, isso foi fortalecendo bastante. O Oliveira, ele era um bom líder. Ele falava baixinho, mas ele era um bom líder. Ele praticamente insistia muito que a gente lesse, abria muito a cabeça da gente. Ele viajava para expor, né, as ideias. E quando eu mudei para o Rio, eu mudei em 73, aí o grupo também, as pessoas foram se formando, né, foram indo embora e coisa e tal, indo para outros grupos. O Oliveira também foi para outros grupos. E aí foi muito interessante porque ele entrou para outros grupos, mas ele ficou com aquele nome do Palmares. Então, muitas pessoas falam, ah, eu era dos Palmares em não sei quanto. Não, os Palmares já tinha ido, né? Só o Oliveira ficou. Então, o Oliveira ficou sendo o rosto do Palmares.
É muito importante a gente falar sobre isso, porque agora, nesse ano, nós tivemos o primeiro 20 de novembro como feriado nacional, né?
Uhum.
E é importante destacar que esta data surgiu aqui, foi
Sim.
aqui, Porto Alegre, foi por conta dessa articulação do Grupo Palmares, e é importante destacar, então, esta participação, né?
Sim, muito, muito, muito importante, porque quando eu estava no Rio, eu conheci várias pessoas ligadas de uma certa... ligadas ao movimento negro em geral, não é? E eles falavam, ah, sim, vocês e coisa e tal. Um ou outro valorizava o que a gente estava fazendo aqui no Sul.
Uhum.
Claro que não tinha essas facilidades todas que tem agora de comunicação. Mas o Oliveira fez questão de ir a muitos encontros. Então, quando o Palmares se dissolveu, não é? O MNU pegou a ideia. E eles tinham força, eles foram lá na Bahia, eles brigaram, lutaram. E durante muito tempo eles falavam que o 20 de novembro era do MNU. Era uma coisa que eu sempre falo e sempre que eu tenho oportunidade eu digo, não, o 20 de novembro começou aqui no Rio Grande do Sul com o nosso grupo, entendeu? E o MNU continuou no momento que a ideia já estava lançada. E uma coisa também que tem que ficar bem clara é que a ideia começou aqui, mas existiam outros grupos no Brasil que também tiveram a mesma ideia, mas não tiveram tanta força quanto a gente teve aqui no Sul.
Sim. Entendeu? E como é que era falar naquela época sobre o 20 de novembro, esta proposta?
Era muito fechado. A gente falava assim, aqui, ali, a gente ia entrando, não é, para as pessoas... E os grupos eram muito pequenos, que as pessoas tinham muito medo, as pessoas quase não falavam. Quando a gente falasse em grupos, geralmente era nas sociedades, as meninas iam muito no Marcílio, tinham Floresta, ia falando assim para as pessoas. Na faculdade nós éramos tão poucos. Naquela época, naquele tempo, não é? 69, 70, assim, nós éramos só 7 na universidade.
Sete na universidade. Como um todo.
Então, era muito difícil. A gente falava assim, entre nós. Porque se a gente comenta com uma pessoa que não faz parte do nosso sentimento de nós aceitar o 13 de novembro, as pessoas olhavam assim, Ah, tá, e daí? Entendeu? Então, até hoje a gente ainda escuta isso.
Sim.
Ah, tá, e daí?
O 13 de maio, né?
É, o pessoal não se conscientiza muito. Nem o 20 de novembro, eu acho que falta muito ainda para as pessoas se conscientizarem.
Outro ponto interessante também, já que a gente está falando sobre o 20 de novembro, recentemente, no Paço Municipal, houve uma exposição falando das mulheres, né, do Grupo Palmares. E tu também estavas lá representada.
Estava, minha carinha estava lá bem grande. E colocaram lá as Dandaras, as mulheres de Palmares, as Dandaras. E o meu nome não é Dandara, o meu nome é Marli, e eu gostaria de ser chamada como tal, entendeu? Eu fiz parte do grupo, eu tenho nome, o meu nome é Marli, Marli Carolino na época, tem a Marisa Carolino, minha irmã que fazia parte, tem a Anitta Yub, tem a Helena Vitória Machado. Nós temos nome, nós nunca nos chamamos Dandara. Porque o que acontece? Hoje já estamos Dandara. Daqui a uns 20 anos, nós vamos continuar Dandaras. Quando tiver uns 50 anos, a gente vai ser as mulheres de Oliveira Silveira que se chamavam Dandara. Acho que não é bem por aí. Eu acho que o Grupo Palmares é mais que o Oliveira. É um grupo, não é uma pessoa.
Uhum.
Com todo o respeito, eu acho que o Oliveira foi um bom líder. Ele fez muito mesmo, manteve a ideia até o fim, lutou, mas ele não fez isso sozinho. Eu acho que se devia de valorizar também outros nomes. E teve pessoas que não se mostraram por diferentes razões. E eu respeito e reconheço isso, porque naquela época era muito difícil. As pessoas trabalhavam, as pessoas tinham responsabilidades familiares, entendeu? E nós, não sei se por fanatismo, ingenuidade, nós mostramos a cara, porque não se pensou na época que fosse ter toda essa dimensão que teve de jornal, entendeu? Então, quando nós saímos do jornal, não fez diferença nenhuma, entendeu? Mas muitas pessoas ressentiram. Ah, só vocês que são do Palmares. Eu falei, não, a gente nunca falou só nós somos do Palmares. O grupo do Palmares, o Palmares era um grupo pequeno, mas que tinha muitas pessoas que também trabalhavam, né, em prol do Palmares, uhum, de uma forma ou de outra. E sempre foi muito reconhecido. Isso.
É um dos nomes, inclusive, estão ainda por aí, é do próprio Dr. Cortes, né? Um dos grandes representantes aí do Grupo Palmares.
Sim, e eu acho, eu tenho um grande respeito pelo Cortes, Dr. Cortes. Porque eu acho assim que ele começou, mas sempre que se fala em Grupo Palmares, só citam Oliveira. O Cortes estava do lado, entendeu? E eu acho que tem mais duas pessoas que ainda estão vivas, que não são... Eu não conhecia as pessoas, mas isso não impede de quem trabalha com história, quem trabalha na mídia, entendeu? Chamar essas pessoas. Eu acho que eles merecem serem reconhecidos também.
Perfeito, perfeito. O Dr. Cortes, inclusive, já esteve algumas vezes aqui, já passou algumas vezes aqui no Quilombo, certamente voltará para outras tantas. Marli, ainda sobre os aspectos relacionados à tua trajetória, tu foste, pelo que o nosso querido José Carlos tinha me falado, tu foste uma das primeiras aeromoças negras, é mais ou menos isto?
Pois é, naquele tempo. Diz a história que em 1973, quando eu me tornei aeromoça, naquela era aeromoça naquela época, não é? Só tinha a Varig, era mais, a empresa mais forte aqui, onde se eram, né, como é que fala? O fenótipo, não é? Não se fala fenótipo, né? É, loirinha, de olhos azuis, cabelo comprido, coisa e tal. E a minha companhia, ela se chama Braniff International, ela já não existe mais, já foi extinta. E eles procuravam pessoas é uma empresa super para frente. Ela é uma empresa, era uma empresa americana, baseada em Dallas, no Texas. E eles procuravam pessoas representativas daquele país. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles falaram, o Brasil, para quem está lá fora, o Brasil não é um país de pretos, cadê os pretos? Não é? E eles dividiram as pessoas, vários funcionários, não é? Foram selecionar pessoas em vários estados. E aí veio o menino para o Rio Grande do Sul. E eu fui, eu e mais uma outra menina, que também vou citar o nome, porque eu acho que ela merece, que é a Maria da Graça Gomes, agora Paiva.
Também negra.
Negra. E aí, ela, fomos nós duas, e chegamos lá, o rapaz ficou assim, boca aberta, porque ele estava esperando tudo, mesmo que aparecessem duas pretas. Ele foi muito sincero, ele falou, puxa vida, eu esperava encontrar meninas diferentes aqui no Sul. Mas gostei de vocês, vocês falam bem, vocês falam inglês, vocês têm altura. Entendeu? Então, só que eu não tenho a palavra final. Vocês vão para o Rio de Janeiro, vai vir o diretor de Dallas para selecionar as pessoas. Eu falei, tá bem. Aí isso era um meio de ano. Aí a Graça desistiu por causa da faculdade. E o meu pai, discretamente, sugeriu que eu não fosse, porque era meu último ano da faculdade, que eu terminasse a faculdade. Que com o diploma na mão, depois eu fizesse qualquer coisa.
Uhum.
Não precisa nem usar o diploma, se pelo menos tivesse o diploma na mão. Aí eu avisei, olha... Eu já tinha, nisso a gente já tinha passado, né?
Sabe as palavras do papai, né?
É, eu já, isso a gente já tinha passado no teste no Rio. Aí eu falei, olha, gente, não vai dar, porque eu tô no último ano da faculdade. Eles falaram, ai, que pena, vocês se encaixavam tão bem, era o que a gente estava procurando, e coisa e tal, e coisa e tal. Eu falei, não, tá. Quando chegou o final de agosto, eles me ligaram. E falaram, olha, é o seguinte, vai ter uma nova turma em novembro. Será que não dava, assim, para você dar um jeitinho? Eu falei, ai, gente, eu vou me formar. Mas esse cara insistindo, ah... Eu falei, tá, então... Aí eu fui falar com o meu professor. Celso Pedro Luft. Ele era, assim, um cara fortão, sabe? A gente tinha medo até de chegar perto do professor. Aí eu fui lá falar com ele, expliquei para ele a situação e tudo. Ele não disse nada, deixou eu falar... Aí, quando eu terminei, ele falou, minha filha, antes de ser aeromoça, é professora? Vá ser aeromoça, minha filha, aproveite. Vamos ver o que, que a gente pode fazer com você. Eu vou conversar com os outros professores. E aí, eles me deram a opção de pagar, porque o horário de aula eu tinha que fazer, eu tinha que cumprir o horário, né? Eu falei, então, a gente pode pagar esse horário na biblioteca. Você vai cumprir esse horário na biblioteca. Claro que eu não vou lá ficar checando você, mas a bibliotecária vai estar lá, vai ter professores que vão passar por lá, e vou botar uns olheiros, todo mundo vai ficar de olho que você cumpriu, porque depois eles não iam cobrar dele, não é?
Sim.
Eu falei, ah, tá bem. E ele falou, e se você não consegue se formar com a turma, você pode se formar depois na reitoria. Claro que eu queria me formar com a turma, né? E aí consegui fazer tudo, eu consegui fazer dois voos antes da formatura. E também assim, saí do aeroporto direto para a reitoria. As meninas já tinham arrumado a minha toga, já estava tudo pronto. E esqueci do sapato. E aí, mas a toga cobriu, eu fiquei com o chinelinho mostrando lá no ar. Foi super divertido, foi muito bom.
Que legal,
é.
Que interessante esse momento. Mas então foste a primeira aeromoça negra.
Pois é, aí o que acontece? Daqui do Sul, nunca apareceu uma outra. Isso não quer dizer que não tenha, de repente ela não é conhecida.
Tá.
Mas, como eu era uma empresa internacional, naquela época, acho difícil. Pode ser que tenha tido alguma de uma outra companhia, talvez, mais internacional? Acho que ele diz que não.
Maravilha. Bom, depois de ter te formado, então, com a Aeromoça, ficou 10 anos trabalhando assim, e daí tu te casaste e foi para a Nigéria?
Foi. Aí, eu casei em 81, aí eu mudei de nome, né? Aí eu fiquei Marli Olubumi Carolino ou Adokun. Esse ficou sendo meu nome de casada. Eu casei em 81, fui para a Nigéria em 83 e fiquei lá até 2015. No intervalo, eu tive 3 filhos, que nasceram todos no Brasil,
uhum.
que é o Akin, a Remi e o Ayo, mais conhecido como Babá.
Bom, mais detalhes sobre essa fase tua na Nigéria, a gente vai tratar sobre isso no segundo bloco, porque agora eu vou te pedir para tu trazer uma das músicas que tu trouxeste para sonorizar aqui esse programa.
Uhum. Então tá, eu escolho a música do tio, o José Carlos, meu tio querido.
Contemplar nosso amigo que está aqui conosco, uhum. enfim, né? Aliás, o José Carlos que foi responsável por te trazer até aqui, né, ao Quilombo.
Esse meu tio querido, né?
Ele tem uma parceria então muito interessante com a Lilian Rocha, que é Tropas de São Benedito.
Tá ótimo, conheço a Lilian também, muito bom, gosto dos dois.
Vamos ouvir então.
Vamos lá.
E depois nós vamos para um rápido intervalo.
Obrigada.
Cara preta da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ondos, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. A cara preta da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ombros, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. Na terra farroupilha, um grito na mente ecoa no silêncio, nascer os negros presente na terra farroupilha. Um grito na mente ecoa no silêncio, nascer os negros presente. Da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ombros, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. A cara preta da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ombros, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. Na terra farroupilha, o grito na mente ecoa no silêncio, nascer os negros presente. Na terra farroupilha, um grito na mente ecoa no silêncio, nascer os negros presente. Nascer os negros!
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no programa a professora Marli Carolino. Marli, nesse segundo bloco, como havíamos conversado, né, vamos falar um pouco sobre a tua estadia, né, o teu conhecimento ali sobre a Nigéria. E para isto, eu trago a recordação que em junho deste ano, nós recebemos aqui no programa a Isis Abreu, por conta do projeto que ela esteve na Nigéria participando, que foi a exposição que ela fez aqui, a Favela Contest, Diaspora Returns, em que tu foste a consultora e a intérprete também desse trabalho, porque tu auxiliou muito a Isis, né? O que que tu traz de experiência de lá, de conhecimento sobre a Nigéria?
A Nigéria é uma escola de vida. Sair do Brasil já é um grande passo para mudar a cabeça da gente. Eu falo isso como pessoa preta, não é? E sair do Brasil e ir para a Nigéria é assim, tipo de um sonho realizado. Desde de jovem, eu sempre fui muito ligada à África e principalmente à Nigéria, por causa dos Yorubás. Então, a gente tinha aquela ligação muito forte. E em 1977, teve o Festac, que foi o festival muito grande da África. E o Brasil foi convidado. E eu me inscrevi, várias pessoas se inscreveram. Foi um avião, mas não tinha espaço para os gaúchos. Então, nós não fomos. Gaúcho não tem, né? No Rio Grande do Sul não tem preto, não precisa. Então, nós não fomos. Aí passaram esses anos, eu casei, fui morar na Nigéria. E enquanto eu estava lá, eu fui entrando em contato com outras culturas, afora a cultura iorubá, sabe? Porque a Nigéria é muito grande, é muito extenso, tem vários grupos, não é? Mas como eu era casada com iorubá, eu fixei mais na parte iorubá. E então eu conheci uma menina portuguesa que mudou para a Nigéria, mudou para Oió e começou a fazer um trabalho muito bonito de restauração, porque o pessoal mesmo não estava muito voltado. Então, eu fiquei muito em contato com a Paula, o nome dela é Paula Gomes. E a Paula, nós conseguimos, com o apoio do Alafim, que é o rei de Oió, iniciar uma fundação. E dessa fundação, nós conseguimos trazer a Nigéria até o Brasil. Porque teve um grupo do terreiro de Oxumaré, de Salvador, que foi até a Nigéria, chegou até Oió, ficaram maravilhados com tudo que viram e convidaram o Alafim a vir ao Brasil. E o Alafim não se fez advogado, ele veio em 2014 e foi feito um seminário na Universidade Federal da Bahia. E nós tivemos o auxílio do IFAM, do Ministério da Cultura. E o Alafim veio, infelizmente, foi só em Salvador. Mas isso abriu muito os olhos do Brasil para a Nigéria e da Nigéria para o Brasil. Então, quando a Isis pensou em fazer esse trabalho de levar os meninos pretos de periferia para conhecer a Nigéria, eu falei, vamos fazer e vamos puxar a parte religiosa, porque tem que fazer uma ligação assim, né, total, fomos puxar o bairro brasileiro e o trabalho ficou brilhante. Ficou brilhante. Nós conseguimos, os meninos, assim, nunca imaginaram que a Nigéria fosse tudo aquilo. Porque quando se fala em África, as pessoas acham que a África é pobrinha, não tem nada, né? Quando chegaram lá, que eles viram a tecnologia, quando eles viram os carros, os últimos modelos, entendeu? O pessoal ficou assim, gente, eu estou vendo preto, sabe o que é que tu vai ver? Tanto preto, com todo esse poder aquisitivo, que para a gente é novidade, entendeu? Eu falei, puxa, o pessoal tem tudo isso, a gente também, né? Eu falei, pois é.
A Isis comentou também daquela comunidade remanescente, que foram os Agudás, né, que hoje, então, lá se cultua muitas tradições afro-brasileiras, né? O samba, o carnaval, o bumba meu boi, a feijoada, vários elementos da cultura brasileira que estão presentes na Nigéria.
Sim. Eles, o bairro brasileiro, ele fica em Lagos, não é? E eles, os descendentes... Agora, os velhinhos do meu tempo, como eu digo, já foram, mas os filhos continuaram mantendo o legado. Isso é muito bom. E as famílias, lá, o pessoal é muito grupal, não é? Então, é a sua família, da família dele, a minha família. Então, nas festividades, nós nos unimos. Vamos fazer a festa tal? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Entendeu? Então... Tem, na Páscoa, eles fazem o carnaval. Na Sexta-feira Santa, tem o feijão, né, com peixe, que eles falam. É feijão tipo passado no liquidificador, sabe? Só que é amassadinho, que a gente come com vegetais. Eles têm, festejam o Bumba Meu Boi, que sai, assim, em ocasiões especiais. Mas a mais importante que eles dão... É a festa da Páscoa. E agora, dezembro, eles querem fazer o Dia do Brasil. Eles tinham pensado em fazer o ano passado, mas aí não conseguiram. E vamos ver se esse ano eles conseguem fazer.
Que legal, que legal.
É, mantém.
Bom, mas também ela lembrou de alguns aspectos não tão interessantes assim, né? Relacionados à Nigéria, como... que é muito comum e muito presente para nós também, no nosso caso, que é a desigualdade social. Ela fala que lá a riqueza é muito grande, mas a pobreza também é extrema, né? E que, bom, fez uma comparação de que o salário mínimo lá seria igual a uma pizza média.
É que na realidade nem tem salário mínimo. Cada um paga aquilo que quer, não é? A Nigéria, ela já começou mal, entendeu? Porque quando houve a independência da Nigéria, em 60, foi de comum acordo, não é? E então os ingleses pegaram as bolsas, foram embora e falaram, bom, quem tá, se alguém quiser ter cidadania inglesa, nós damos. E muita gente... aceitou, muitos outros não aceitaram. E nigerianos que ficaram substituindo os ingleses continuaram no mesmo esquema, não é? Quando chegou em 80 e poucos, que teve o final de 70, começo de 80, que teve o boom do petróleo, a Nigéria estava muito bem. Estava com presidencialismo, podia ter feito muita coisa. E aí deu um golpe. Eu saí daqui, adeus Nigéria, adeus Brasil, vou sair da ditadura, estou indo para a democracia, chego lá.
Que coisa.
E em seguida deu um golpe, em 83. E aí foram golpes sucessivos, entrou a corrupção, né, quem tinha dinheiro ficou mais rico, quem não tinha ficou mais pobre. Como os grupos são muito arraigados nos seus valores, eles não conseguiram se unir para tentar, vamos dizer, alguma coisa contra o governo. Você nunca ouviu falar em revolução na Nigéria, porque eles não são unidos o suficiente. Então, é sempre golpe atrás de golpe. E tivemos a sorte que voltou o presidencialismo, e que foi o presidente Obasanjó, que já tinha, ele tinha sido militar, e ele fez uma das coisas que eu admiro muito, ele, que o FMI ficou em cima da Nigéria, vocês têm que fazer empréstimo, vocês têm que arrumar, ele falou não. E ele pagou o FMI, que é uma coisa muito difícil. Só que o presidente Obasanjó já saiu e tudo voltou. Agora nós temos de novo, tem um presidente muçulmano, e a Nigéria está de novo brigando pelas mesmas coisas de religião. Entendeu? Então, mas a Nigéria... E sempre vai haver essa divisão, assim, sim, entendeu? De grupos do que...
Marlene, em alguns momentos aqui eu estou lembrando questões que a Isis trouxe, né? E pedindo para que tu faça a tua argumentação, porque eu achei muito interessante, por exemplo, uma das questões que ela trouxe, ela fala de uma experiência inusitada para ela, que foi a questão do que o grupo que foi para lá, grupo de negros, chegando lá não foi considerado como negro. Porque então a gente está falando de colorismo, e é uma questão que para nós é muito presente aqui. É. Mas para a comunidade local, lá não está presente essa discussão.
É, acontece assim, na Nigéria, e eu falo na Nigéria porque eu já fui para outros países, já fui para a Costa do Marfim, já fui para o Togo, já fui para o Benin, mas eu realmente não me lembro desse tipo de experiência como eu tive. Como eu morei na Nigéria, ficou mais presente, não é? Uhum. Todo estrangeiro na Nigéria é branco. Começa por aí. Quando eu cheguei lá, eu cheguei assim, entusiasmada. Voltei para a terra mãe. Meu Deus, que alegria, sou realizada, sou da Nigéria. Aí as pessoas falaram assim, tá falando o quê? Que terra mãe, menina? Você nem preta. Aí eu falei, mas olha aqui, eu sou preta. Olha o sonho da outra. Não. Você... não é preta, você é branca. Não, eu sou preta, você é branca. E aquela discussão, não é? Eu levava assim na brincadeira. Mas eu tinha uma vizinha que tinha muita paciência comigo, de sentar, de conversar sobre a Nigéria, de me colocar na realidade local. E ela falava assim, olha, você... O africano nunca vai aceitar um outro preto que não seja africano. Você... fala que você é descendente porque seus ancestrais foram escravizados. O pessoal não sabe nem o que é isso de escravizado aqui. Isso aqui você está contando, para eles é historinha, entendeu? Para eles, se você falar com alguém que você é filho de escravizado, eles vão falar assim, que é isso? Minha família nunca foi escravizada. E já se colocam lá em cima, e você já fica lá embaixo porque você é um ex-escravizado, descendente. Aí, ela falou assim, é difícil de um preto, de um africano jovem aceitar esse passado que não é bonito para eles. Uhum. Aquele grupo que foi e que voltou muito bem, cheio das habilidades, eles eram um grupo rico e fechado. E muitos desses ricos não são ricos hoje.
Os Agudás.
É, entendeu? Então, eles falam, é muito difícil de a gente aceitar que eles eram escravizados, porque para nós, eles eram os pretos ricos que vieram do Brasil. Como é que eles estavam lá ou como não estavam, não vem ao caso. Então, quando qualquer pessoa que chegue lá, seja de onde for, para eles, são brancos. E eles falam, you white.
É interessante tu trazer esse exemplo, porque o exemplo que a Isis trouxe foi que uma vez que vocês duas foram visitar o Museu Nacional, e daí foi cobrado um ingresso teu, era um valor. E daí quando foram cobrar o ingresso dela, era o dobro do preço. Daí perguntaram, mas por quê? Não, porque ela é branca, no caso a Isis.
É, a gente brincava muito com a Isis, que ela falava assim, Isis, não adianta tu querer dizer que é preto, que aqui não tem condições. Agora, eu, porque como eu já falo inglês com sotaque, as pessoas já sabem que eu sou de lá.
Uhum.
Ele coloca que eu cheguei, ou se eu estou quieta, eu estou quieta. Vou te contar uma experiência. Quando eu trabalhava na embaixada de Portugal, eu era encarregada dos vistos. Então, a sala, a embaixada era uma embaixada pequena, e eu atendia na sala da frente. Então, eu geralmente abria a porta, eu via pela janela a pessoa chegando, eu abria a porta para a pessoa entrar. As pessoas passavam por mim e caminhavam e ficavam eu parada na porta olhando assim. Where is the white person? Entendeu? Onde é que está a pessoa branca? Porque eles não conseguiam aceitar que uma pessoa preta fosse atender a eles numa embaixada estrangeira.
Que bárbaro.
Entendeu? Aí, quando eu conversava com eles, eles falavam, você é português. Eu falei, não sou portuguesa. Porque os portugueses também não aceitavam os brancos da minha idade.
Uhum.
As pessoas falavam assim, mas como? Está cheio de preto em Portugal. Agora, Portugal começou a aceitar pretos em 75, porque até então...
E não... mesmo assim, com muitas ressalvas.
Ainda continua. Embora... Eu acho que Portugal nos próximos 20 anos vai ser coloridíssima, mais para preto do que qualquer outra coisa. Porque cada estrangeiro preto que tem lá tem 4-5 filhos.
Marli, tu estava falando falou um aspecto muito interessante, que é a questão ainda sobre a questão do colorismo, né? De que as pessoas na Nigéria não estão acostumadas com essa discussão. Porque, de alguma forma, isso não é estudado. A história da negritude, afro-brasileira, ou mesmo de lá, como é que funciona isso?
Ninguém tem tempo para essas coisas. Ninguém estuda isso. Na realidade, a Nigéria não estuda a sua história. Porque a Nigéria, a história da Nigéria é muito recente, como eu falei para você. Então, como teve muitas guerras... muitos golpes na Nigéria, as pessoas se conhecem. Então, se você vai dar uma aula de história, por exemplo, você vai falar que no golpe de tal ano, o fulano lá matou terclano, pode ter um parente ali na sala, pode ter, entendeu? Grupos diferentes. Então, eles geralmente fazem assim por cima. Teve presidente tal, presidente tal, presidente tal. E acabou. Muitas das histórias a gente sabe mais da parte oral do que dos livros. Os livros não falam muito da parte da história. E essa parte de... Eles têm agora, eu acho que eles são muito voltados a dar valor para si. A Nigéria é rica, a Nigéria pode, nós nigerianos temos, entendeu? Uhum. E eles mostram que tem. Se você faz uma coisa, faça bem feita. Isso eu gosto muito de nigeriano. Já que vai fazer, faça bem feito. Geralmente, os nigerianos sobressaem muito em qualquer lugar. Vão na escola, eles são os melhores. Nos Estados Unidos, assim, a maioria negra, estrangeira... que está muito bem, que são os melhores alunos e tudo, são sempre nigerianos.
Bom, então a gente não pode avaliar a cultura brasileira, afro-brasileira, a partir da Nigéria e vice-versa. A mesma coisa, porque o fato de não estudarem a história, a sua própria história, e tampouco a história do Brasil também, né? Isto cria algumas barreiras de entendimento, de compreensão, porque estamos falando de... fenótipo, que para lá de alguma forma é diferente do que aqui, né? Aqui é essa necessidade, há uma necessidade da gente se reconhecer como negros, até como uma afirmação de identidade, mas Sim. Lá a questão é diferente.
Lá é diferente, eles não se prendem a isso, entendeu? Inclusive, o preto brasileiro, quando as pessoas falam, eu sou que nem eu, quando eu fui daqui toda feliz que eu era preto, cheguei lá e descobri que não era. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu fui para a Nigéria, eu me achava preta E não era tão preta quanto eu pensava que eu era. Quando eu voltei para o Brasil, eu descobri assim que realmente a gente não é assim tão... O preto brasileiro não é aquele preto nigeriano, não é o preto africano. O preto brasileiro é diferente, é o preto do Brasil. Não tem nada a ver com meus ancestrais eram reis e rainhas, porque isso já está ultrapassado, do meu ponto de vista.
Está ultrapassado como assim?
De você falar, eu sou descendente de reis e rainhas. Uhum. Só tem reis e rainhas que foram trazidos para o Brasil, não é? Não é, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem outros valores a ser considerados do que projeção social.
Uhum. E quanto à religião, Marli? Porque está muito forte isso, né? A ligação da Nigéria. Tem até um documentário que fala sobre essa relação Brasil e Nigéria, que é o Atlântico Negro na Rota dos Orixás.
Ah, sim. É lindo, né? A parte que liga mais o Brasil, né, de religião com a Nigéria. Também outra coisa muito interessante, porque na Nigéria não existem terreiros como tem aqui no Brasil.
Ah, sim, é verdade.
Existem as entidades, eu acho, eu também, como eu não sou de religião, eu às vezes eu não sei falar muito, eu não uso a palavra certa, mas os orixás na Nigéria, eles são famílias. Eles existiram, entendeu? Então, cada família tem o seu orixá, a cultura da sua casa. Não sei se a Isis te contou que nós fomos até a nascente do Rio Oxum, né?
Ah, ela falou.
Foi uma experiência, assim, fantástica. E tem o Xangô, que é o mais forte, porque o Xangô é que é o rei da cidade, através do Alafim, que se celebra em agosto, o festival. É muito bonito, que tem ligação com o Brasil, porque tem Xangô aqui. Agora, tem orixás lá que não tem aqui, e tem orixás aqui que não tem lá, entendeu? Então, vale muito a pena as pessoas, geralmente quem é de religião, de ir até a Nigéria, participar de um festival para ver que as coisas não são... Que é diferente, claro, vai mudando cada país, a distância, os anos que passaram, entendeu? Eles mantêm, porque eles são lá, então, eles mantêm o original, mas à medida que vai mudando, vai passando os anos, as coisas vão mudando.
Aliás, nós estamos aqui nos encaminhando já para o final do programa, já estamos encerrando, mas é interessante dizer também que tu, a partir de 2015, quando retornou ao Brasil, tu começou a fazer essa ponte, né, essa integração de Brasil e Nigéria, levando grupos para lá.
Sim, sim, sim. Quando eu voltei, eu senti a necessidade de mostrar aos, principalmente aos gaúchos, o que era a Nigéria, E o que é a parte de religião afro. E desde então eu tento formar grupos para ir até a Nigéria para esses festivais.
Sim.
Vale muito a pena.
Tem algum formado já? Uma previsão, uma ideia de quando acontece um próximo grupo? Já para quem estiver interessado em participar, já te procurar.
Pois,
né?
É. Geralmente fica muito caro, porque a gente mora muito embaixo, né? Morar aqui no Rio Grande do Sul é um problema. Porque tem que... Mas não existem voos diretos para a Nigéria ainda, mas está programado um voo a partir de dezembro. Se esse voo for direto, aí abaixa bastante o preço e torna acessível às pessoas. E aí eu vou programar para agosto o próximo festival.
Maravilha. Tá, Marli, agradeço muito tua presença, tua participação conosco aqui no Quilombo. Peço que tu retorne sempre que tiver novidades. O José Carlos também, retorne sempre ao Quilombo com novidades. O espaço está aberto para recebê-lo.
Muito obrigado.
Obrigada, foi um prazer. Estamos aí.
De igual forma. Bom, vamos encerrar o programa com mais um pedido musical teu.
Pode. Homenagear o meu querido Jimmy Cliff. Meu amigo.
nos explora, que nos tortura. Somos mulheres, não paramos de lutar. Essa pirâmide iremos derrubar, baixando todas as barreiras, mexer com toda a engrenagem. Pois mulher preta em movimento muda toda a sociedade. Vamos derrubar esta estrutura que nos explora, que nos tortura. Somos mulheres, não paramos de lutar. Essa pirâmide iremos derrubar, baixando todas as barreiras, mexer com toda a engrenagem. Pois mulher preta em movimento muda toda a sociedade. Pois perturbamos como o zunzum de um enxame, pelos ouvidos deste sistema infame. Mulher preta, mostre seu valor contra o machismo, contra o opressor.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 21h, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.